E quando eu faço mapeamento, divulgação, coisa que é muito importante sempre, é personalizar, né, assim, trazer para a localidade da região, porque a gente tem uma amostra que acontece nacionalmente, que são 5 filmes que são exibidos no Brasil todo, mas a gente tem a coisa da região, a gente sempre vai ter um agente mobilizador que é aquela região, que é daquela cidade. Então, isso é muito bom porque traz a identificação com aquela região. Então, assim, quando eu faço essa divulgação, eu faço um release específico para cada região, e aí eu dou a foto daquele agente, porque ele tem as coisas, né? Ele é daqui, ele fala nossa língua, ele tem, né, assim, ele tem conhecimento da região para falar onde é que vai ser exibido. Isso ajuda a porta, é muito legal. Assim, geralmente, a Tati sempre é uma fonte para entrevista, mas eu sempre ofereço também como fonte os agentes locais para falarem sobre as edições ali. E isso acaba sendo muito rico. Assim, isso sempre é bom para eles também, para já começarem a praticar essa coisa do diálogo na imprensa. Então, é bom para todos os lados, assim, para os agentes também.
Pois é, e a gente olha, né, tem a ver né, com os agentes locais, e eu agora sim, né, Tati, a gente poder. Tati, já estou íntima aqui, chamando a Tati. Não, acho que não tem como a gente não chamar uma Tatiana de Tati, né, mas tudo bem. Agora sim, acho que talvez a gente poderia conversar um pouco, né, sobre o MPC Filmes, né. Então, você poderia falar um pouco do que é, né, e como que essas lives acontecem, né, e da importância também, né, da gente ter essa transmissão local, né. A gente está ali no lugar, numa sala, mas o quanto você pode também expandir isso para outras pessoas que estão em outros lugares, né? E o que você consegue fazer ali uma junção, né, de ideias, de pessoas, né, de debates. Então, conta um pouco para a gente como que é, né, como que você avalia, né, também as lives, e também fala um pouco, né, da MPC Filmes.
Sim, eu queria complementar um pouquinho antes de te responder, queria complementar sobre a agenda que a doutora passou. A gente também tem o site do projeto, semanalmente a agenda está disponível para consulta, né? Porque vai ter muitas sessões, então quem ficou na dúvida de alguma coisa, mimovimento.com.br, lá tem a agenda, tem o link do trailer dos filmes, você pode saber um pouco mais sobre o projeto, tem o arroba da Duda, o nosso arroba da MPC Filmes. Então, o site está disponível. E também queria dizer para você: bacana você dizer que a professora, que presta atenção com os seus alunos que trazem para você os filhos que estão assistindo. E que queria acrescentar nisso como é importante o tema, né? Porque a gente soma os desenvolvidos, assim, essa nova geração, muito mais do que a gente, né? Eu lembro de uma amiga, filha de uma amiga com 3 anos, que pegou uma revista e começou a colocar o dedo do lado na foto, assim, como se estivesse tocando numa tela de celular, né? Assim. Então, a gente tem o audiovisual como uma coisa que está na nossa vida, e que não tem, esse caminho tem de volta, né? Então, eu falo muito para os professores isso, aproveitar que o cinema pode ser ferramenta para exercitar isso em sala de aula, né? Mudar essa forma de ver o cinema só como um entretenimento e também como uma ferramenta de educação, mesmo levando para dentro de sala de aula e agregando isso ao conteúdo das aulas, né? Porque os alunos, eles vão sair de dentro da sala de aula, eles vão pegar o celular, eles vão parar na frente da televisão. Isso não tem como não ser assim, né? Então, é melhor que a gente se junte a eles, né? E use assim, dessa forma positiva, né? Para a educação. E aí, de respondendo, bom, a MPC ela tem 45 anos de vida, é uma produtora de filmes carioca, né? Que foi fundada pelo Alberto Graça, diretor de cinema, e pela produtora Luciana Boal Marinho. E os dois constroem essa produtora e produzem filmes, a gente produz filmes a esse inteiro, junto com o Cinema em Movimento há 25 anos, né? O que a gente faz da produtora tem esse viés de falar temas importantes, de falar coisas que a gente acha foram não necessárias para serem discutidas em sociedade. Essa semana a gente lançou um filme no Festival do Rio aqui, que se chama Lar Silencioso, que é um documentário que trata sobre o suicídio de jovens, que é um fato que tem aumentado muito no nosso país. E o filme traz com muita sensibilidade essa temática, que é uma temática que ainda está tabu para a gente conversar, né? Assim, várias plataformas a gente não pode nem falar a palavra suicídio, a gente não discute o suicídio em lugar nenhum. E a gente mesma, a gente acredita muito que através do diálogo que a gente quebrar esses tabus, que a gente vai conseguir chegar além, né? Então, assim, a Jéssica produtora que faz esse tipo de filme, que leva esse conteúdo para esses lugares. E as lives, elas nasceram na pandemia, como a maioria das atividades online, né? A gente tinha um projeto, um circuito para começar, uma edição do circuito para começar naquele ano, e veio a pandemia. Aí a gente pegou meio que de surpresa, né, como o mundo inteiro, mas assim, tentando entender, bom, cinema a gente faz no coletivo, né? Como que a gente vai fazer cinema agora? Para a gente foi bem, bem difícil os primeiros momentos ali, mas aí a gente entendeu que a gente podia assim, também levar o cinema para uma live, para um online. Então, os filmes hoje eles ficam no link, na bio da MPC Filmes no Instagram, né? @ MPC Filmes, a pessoa assiste. E depois a gente vai participar dessa live que é feita pelos agentes universitários, onde cada um convida um ou mais debatedor para falar daquele tema, daquele filme, para debater mesmo. E aí as pessoas podem também fazer perguntas através do chat e participar daquele momento. Eu acho que o online também é uma outra coisa que veio da pandemia para ficar na nossa vida, né? Eu acho que todo mundo agora é híbrido, né? De alguma forma, ou fazendo alguma atividade híbrida, a gente sempre vai estar fazendo. Então, a gente também achou que manter esse formato dentro do projeto seria muito bacana, justamente por esse alcance maior, né? Por exemplo, a gente aqui online também, né? Eu Rio, mas é no Rio, vocês aí em Curitiba. Então, isso demonstra que é uma ferramenta também que faz com que a gente pode estar em qualquer lugar, em vários pontos, e estar se conectando, né? A gente vai se conectando através dessa ferramenta. Então, essa possibilidade de agregar também e de democratizar ainda mais o acesso dos filmes, né? O acesso ao debate, da discussão, que a gente mantém em as lives. Então, se a gente, eles vão fazer no seu perfil do Instagram, as lives. A gente depois joga lá pro YouTube da MPC Filmes, né, para quem não assistiu ao vivo, quer ir assistir dois. Mas acompanhe também, acompanhe o @ MPC, porque a gente divulga as lives que vão acontecer lá, acompanhe os agentes do seu estado, né, do seu município, porque eles vão divulgar também as ações que eles vão realizar. Então, é mais uma ferramenta que pode potencializar ali o projeto.
E o próprio nome diz, né, que está em movimento, mas o movimento, né, o movimento no sentido que está movimentando e de movimentar as pessoas, né, para olhar, né, ter um olhar diferenciado também para aquilo que tem se produzido no Brasil, né? Eu, assim, depois que eu perguntei para vocês, eu fiquei pensando realmente o quanto, né, que a gente, que nós conhecemos, né, aquilo que nós temos, que a gente tem um olhar tão, né, direcionado, né, para outras produções, né, principalmente para as produções norte-americanas e, né, alguns países europeus, e a gente esquece também, né, a gente consegue construir nossa história a partir, né, do que tem sido produzido também, né, no cinema. Eu acho que né, vocês concordam comigo, mas às vezes a gente ignorar a nossa produção no cinema brasileiro é a gente ignorar a nossa própria história, né? Às vezes a gente faz conta que ela não existe, ou invisibilizar, ou achar, né, ter sempre aquela coisa do de fora é melhor, é mais legal, né? E eu acho que Isso, né, vocês trazerem isso, você tem uma valorização, né, do que aquilo que nós construímos, bem ou mal, né, enquanto sociedade, e é uma busca, né, que o Darcy Ribeiro já falava, né, ele dizia, né, no livro O Povo Brasileiro, que a sociedade brasileira é uma sociedade do futuro que estava buscando ainda a sua identidade, a sua construção, e eu acredito que a gente esteja nessa busca ainda, né, da construção da nossa identidade nacional, e isso passa, né, também pela valorização, né, da nossa cultura, né. É, nós estamos indo para o finalzinho, né, do nosso programa, temos algum...
Só uma coisinha?
Pode.
É, acho que a gente falou, mas só para deixar claro, as sessões, elas são gratuitas e são abertas ao público, então elas não estão só restritas ao pessoal da universidade. Então, quem quiser, viu no jornal, procurou, né, viu nas redes, quem quiser sair de casa e ir até a universidade no auditório, assistir, participar do debate, as portas do CNM em Movimento estão abertas para todo o público, assim. Muitas vezes a sessão não fica lotada, né? A gente fica imaginando, poxa, seria maravilhoso ter todas as sessões lotadas, e muitas vezes, algumas vezes isso não acontece, uma pena, porque, como a Tati falou lá no início da nossa conversa, o cinema é um veículo muito democrático, né? Mas às vezes o acesso a ele não tanto, porque você tem que pagar para ir ao cinema, mas essas mostras, muitas delas, elas levam os filmes de forma gratuita até as pessoas. Então, que bom que existe o Cinema em Movimento e tantas outras mostras que a MPC faz e outras que acontecem por aí também. Então, convido as pessoas a irem. O stream deixou a gente um pouco acomodado, né? Todo mundo muito assistindo de casa, fica ali nos seus núcleos. Mas é tão bom, né? Essa socialização, você ir, você assistir um filme, depois você poder conversar. E ainda mais tendo essa condução ali dos debates por alguém te convidando a falar também sobre o filme. Então, vamos prestigiar, vamos aproveitar essa oportunidade de ganhar conhecimento e trocar, né? Aberto ao público, gratuito, todos os convidados.
Bem, obrigada, Marcele, né, por também impactar isso na gente, né, assim, a própria universidade, né, ela não deve ser um lugar restrito, né, acho que a gente já tem que ultrapassar isso, né, a universidade, ela é das pessoas, da população, né, da sociedade, ela não é restrita, né, então, e é isso que vocês estão fazendo também, abrindo as portas, né, das universidades. Nós estamos, né, quase no finalzinho do nosso programa. Eu queria só fazer uma última pergunta para a Eduarda com relação às dificuldades, né, enfrentadas na elaboração, na construção dessas agendas, né, quais são as dificuldades que você tem encontrado, né, durante essa, né, a organização, principalmente o Cinema Movimento aqui em Curitiba?
Eu acho que a minha resposta seria muito no encontro do que a Marcela estava falando, assim. Todo o processo de organização das sessões é muito trabalhoso, desde encontrar os espaços, os grupos possivelmente interessados em receber o projeto, por isso que eu quis, assim, exaltar o pessoal que está também ajudando nas universidades e abrindo espaços, né? Também tem a questão de encontrar os debatedores, que tenham não só interesse nos filmes, mas disponibilidade de estar ali no dia da sessão, a divulgação das sessões, a questão de passar pela adrenalina no momento do evento que está acontecendo e fazer tudo acontecer. Mas eu acho que a maior dificuldade é atrair o público, que eu acho que é uma dificuldade que vai além da divulgação, porque eu acho que está muito mais atrelada a como a gente vive o nosso cotidiano, assim. Porque, como a Marcele disse, não é só estudante universitário que pode aparecer. Acho que para todo mundo seria muito interessante se a gente tivesse público externo presente, mas pensando na realidade estudantil, um estudante que também trabalha, que é a realidade da maioria, no seu tempo livre ele dificilmente vai escolher se deslocar para assistir e debater sobre um filme, porque na nossa realidade a gente não pensa no espaço do Cine Debate como um espaço de criação de vínculo, de partilha, de solidariedade e até de senso de comunidade, né? Porque são valores pouco incentivados, assim, pelo nosso sistema. Então, eu acho que o maior desafio é esse, assim, entender o poder da cultura e das artes de criar espaço de convivência, espaço de pertencimento, de comunidade, para que as pessoas sintam chamadas a participar, assim, ver esse evento, além do filme, assim, como uma experiência compartilhada, né? De estar ali, se sentindo coisas diferentes, vendo um filme, e aí poder falar sobre as sensações, sobre as ideias que são colocadas pelo filme, assim. Então, eu gostaria muito que as pessoas se sentissem chamadas a participar, e entender o espaço como um espaço de criação de vínculos. Sim, acho que seria interessante para a gente ter mais público também.
Legal. Muito bem, obrigada, Eduardo, né, por essa também fala, assim, da gente justamente se encontrar, né, eu acho que o movimento, principalmente, acho que, né, desse capitalismo que nos atordoa, né, nos desvincula, né, nos torna muito individualistas, no sentido de cada um viver a sua particularidade e a gente perder essa noção de coletividade, que é também o que nos constitui enquanto seres humanos, né. A gente vai, né, fazer o nosso encerramento, eu vou passar, então, né, a ordem, então, para a Tatiana, né, para a Marcele e depois para Eduardo, para fazer as suas considerações finais, né, um minutinho para cada uma e a gente caminhar para o encerramento.
Eu quero agradecer muito o espaço aqui da Rádio Cultura. É muito importante esses espaços que a gente tem para falar sobre o projeto, para divulgar o projeto. Eu quero agradecer também a Eduarda, que está fazendo um trabalho lindo aí em Curitiba, agradecer seus parceiros que ela tem encontrado nas universidades, e eu quero agradecer principalmente a Petrobras, que é a nossa patrocinadora nessa edição da mostra, e que é muito fundamental a gente ter empresas como a Petrobras pensando em cultura no nosso país, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente realizar a cultura no nosso país de forma satisfatória, de forma digna, onde a gente consiga levantar coisas de qualidade para o público de forma gratuita, onde a gente consegue pagar os profissionais envolvidos no processo. Então, a Petrobras é fundamental para que essa edição esteja acontecendo, e eu agradeço muito a parceria deles. E mais uma vez, obrigada a vocês, convido todos a estarem nas sessões, assistirem as lives e acompanhar a gente nas redes sociais. Obrigada.
Gente, eu também convido a todos a irem às sessões. Cinema é maravilhoso, a experiência do cinema sempre é maravilhosa. Dá um pouquinho de preguiça, às vezes, sair de casa, né? A gente perdeu um pouco esse hábito. Mas que bom que exista um projeto que leva um cinema até perto da gente de forma gratuita. Isso é muito maravilhoso. E sobretudo, essa oportunidade do debate depois, isso é tão enriquecedor. São aqueles momentos assim que a gente passa na vida e a gente não esquece, sabe? Quando você vai você assiste um filme interessante, depois tem uma roda de conversa depois. Isso a gente depois leva para casa e vai transmitindo. Então, são experiências que valem a pena ser vividas. Convido a todos a abraçarem essa oportunidade, prestigiarem as sessões da Eduarda aí. E obrigada a você também, Edmara, pela oportunidade, a Rádio Cultura abrir esse espaço para a gente.
Eu só queria agradecer o espaço, né, a oportunidade de estar aqui na rádio. Foi uma experiência assim, muito diferente para mim. E eu queria convidar todo mundo para comparecer às sessões aqui em Curitiba. E acho que é isso, assim. Acho que ninguém vai se perder. Os filmes são maravilhosos. Tipo, de verdade, assim. São filmes muito impactantes. A gente sempre depois que se viu o filme tem que dar uns minutinhos para começar o debate, porque tá todo mundo assim em êxtase, tipo, muito muito abalado, e os debates são sempre muito, muito ricos. Enfim, é uma experiência extasiante, é maravilhoso, compensa todo o trabalho que é mobilizar todas essas pessoas para estarem lá vivendo essa experiência. Então só queria agradecer mais uma vez e convidar todo mundo para assistir as sessões.
Isso aí, então vamos assistir, né? Eu vou até olhar a ver na minha agenda se eu consigo também acompanhar um dos dias, porque é realmente, né, quando a gente lê assim, a descrição, a gente fala assim, cara, não dá pra perder, não, isso não dá pra perder. Mas assim, eu vou fazer também a minha parte, né, vou até pedir pra Isabel aqui da rádio também divulgar, né, site da rádio, acho que é importante também, né, ter essa divulgação. E eu agradeço de coração, necessariamente, a Marcele, né, a Tatiana e a Eduardo por ter prontamente aceitado o convite, e podemos pensar, né, em outras pautas, né, em outros programas também, pra entender melhor, né, sobre o cinema brasileiro. Obrigada, então, nessas mulheres potentes de coragem e que, né, a gente possa caminhar junto cada um, né, no seu caminho, mas a gente está praticamente, né, na mesma luta, né, no mesmo objetivo. Obrigada, então, um abraço para todo mundo. Obrigada, Zezé, por estar, né, na mesa de som aí. E semana que vem voltamos com o nosso programa Coletivo Humanidades.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.